Eu quero refletir brevemente com os irmãos sobre alguns aspectos da perseguição religiosa aos cristãos e como isso pode nos ensinar. Nós lembramos hoje da igreja perseguida na Índia e muitas vezes nós achamos que a perseguição está lá longe, lá na África, lá nos países do Oriente Médio, nos países que são muçulmanos, nos países hinduístas, países da Ásia. Está sempre lá, está sempre longe da gente. Mas nós não podemos nos esquecer que, pouco a pouco, elementos de perseguição chegam até nós. Em dezembro do ano passado, não sei se você se lembra, mas a nossa igreja, a Igreja Presbiteriana do Brasil, esteve envolvida em um caso um pouco mais claro sobre isso, quando aquele livreto que nós distribuímos, o Cada Dia Especial da Família, esse que você distribui, foi retirado de circulação pelo Ministério Público, porque continha algumas afirmações bíblicas que falam contra a homossexualidade, o divórcio, a formação da família, o aborto. No próximo domingo, se você acompanha os noticiários, provavelmente sabe que irá acontecer mais uma Marcha do Orgulho LGBT, onde os maiores defensores da diversidade e da liberdade de expressão se utilizam dessa prerrogativa para debochar do cristianismo da maneira mais banal e mais degradante possível. Um outro sinal claro de perseguição, que tem sido até um pouco discutido entre o nosso conselho, irmãos, tente abrir uma igreja, tente construir um templo, organizar uma comunidade eclesiástica com todas as normas legislativas e alvarás necessários. Está cada dia mais difícil, as autoridades vão apertando cada vez mais. Em alguns locais não é possível sequer colocar placa de igreja. E por isso nós agradecemos tanto por esse local que nós encontramos, irmãos. Todo esse local onde vocês estão sentados, que vocês aproveitam domingo após domingo de maio, aproveitaram, ele está completamente 100% de acordo com as normas e alvarás necessários da prefeitura, dos bombeiros, tudo certinho. Isso é motivo de gratidão a Deus por nós podermos estar aqui. Mas muitos de nossos irmãos não conseguem tanto quanto nós temos. Querem ir além? Missionários têm sido impedidos de atuar em tribos indígenas, em povos de origem ciganas, acusados de alterar ou adulterar os elementos culturais, os elementos históricos desses povos. O que, aliás, é um argumento mais do que furado hoje em dia. A própria antropologia, o próprio campo da sociologia, já refutaram esses argumentos e já sabem claramente que missionários não alteram fatores culturais e fatores antropológicos de uma sociedade, de uma cultura. Irmãos, eu queria estar aqui trazendo boas notícias sobre o futuro, mas todas as coisas estão se caminhando para uma intensificação dessa perseguição, até que um dia talvez nós percebamos de forma mais clara isso. Mas algo que nós não podemos esquecer é que a Bíblia já nos mostra que isso iria acontecer, que isso vai acontecer. Abra comigo sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 15. Evangelho de João, capítulo 15, olhe para o lado, veja se seu irmão tem uma Bíblia, se ele não tiver, divida a sua com ele, por favor, compartilhe. Evangelho de João, capítulo 15, onde Jesus fala que ele é a videira e nós somos os ramos, nós estamos ligados a ele. E essa ligação tem implicações bastante profundas. Uma dessas implicações é o ódio do mundo. Jesus disse, as pessoas vão odiar a vocês, porque vocês estão ligados a mim. Vejam só, João capítulo 15, olhem só o verso 18. Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós outros, me odiou a mim. Primeiro do que a vós outros, me odiou a mim. Vejam só como Jesus coloca essa questão da perseguição. Antes mesmo dele morrer, antes mesmo dele enviar o Espírito Santo, que capacitou a igreja a pregar o Evangelho por todo lugar, Jesus disse, olha, se prepare, você vai ser perseguido, você vai ser odiado pelas pessoas, mais do que perseguido, odiado pelas pessoas. As pessoas vão odiar vocês, não por vocês mesmos, mas porque antes disso, elas me odeiam. O ódio a Jesus Cristo é o fundamento, então, da perseguição religiosa aos cristãos. E como nós vimos, os sinais dessa perseguição entre nós, aqui em nosso país, em nosso meio, estão se ampliando. E como é que a igreja vai se portar diante disso, irmãos? Será que nós vamos nos esconder e deixar o medo nos paralisar? Será que nós vamos nos indignar e montar toda uma paralisação, pegar em armas, nos portar de maneira agressiva e violenta, tentando modificar de uma vez por todas essa situação, esse sistema? Ou será que vamos fazer justamente o contrário? Vamos ser complacentes com isso e falar, calma irmãos, olha, que bom que a gente está sendo perseguido, porque isso é um sinal de que Jesus está voltando. As coisas têm que piorar antes de Jesus vir de maneira definitiva como o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Então a perseguição é boa, porque ela separa as ovelhas dos bodes e ela vai permitir que a igreja vai crescer. Então não se preocupe, vai ficar tudo bem. Irmãos, essas opções não são nem bíblicas e nem realistas. Quando nós observamos o que cristãos em outros países enfrentam, ou estão enfrentando, como nós vimos hoje na Índia, quando nós vemos o nível de perseguição que está chegando cada vez mais, que está se intensificando cada vez mais, é urgente que a igreja se prepare de maneira intelectual, de maneira prática e de maneira espiritual para essas tempestades que estão vindo. Por isso, quando nós olhamos para os nossos irmãos perseguidos, nós vamos ver que eles têm muito mais a nos ensinar, eles têm muito mais a nos ajudar a passar para nós do que nós para eles. A contribuição deles para nós é muito maior, infinitamente maior do que qualquer contribuição que nós possamos dar. E por isso eu quero trazer para vocês nessa manhã alguns ensinamentos bíblicos que os cristãos perseguidos também nos ensinam. Como nós devemos agir quando somos perseguidos? Quando enfrentamos esses elementos que nós vimos na nossa sociedade, como permanecer firme através da tempestade? Em primeiro lugar, não fique surpreso. Não fique surpreso se você estiver passando por perseguição. Abra sua Bíblia novamente, na primeira carta de Pedro, aquele texto que nós lemos no início de culto, 1 Pedro capítulo 4. Primeira carta de Pedro, capítulo 4, verso 12. Do verso 12 ao verso 19, Pedro vai falar especificamente sobre a perseguição aos cristãos. Nós devemos lembrar que Pedro estava escrevendo justamente para pessoas que estavam espalhadas em todo o mundo daquela época e que estavam sofrendo muito, que não sabiam como reagir quando eles fossem maltratados pela sociedade simplesmente porque eles assumiam a identidade. Eu sou cristão, eu creio em Jesus Cristo. Veja só, 1 Pedro 4, verso 12. Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação de sua glória vos alegreis exultando. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Então vejam essa orientação do apóstolo Pedro, irmãos, para nós. Não fiquem surpresos, não estranheis as perseguições que vêm acontecendo. Quando vocês sofrerem, quando vocês forem perseguidos, lembrem-se, isso já faz parte do plano de Deus para a sua vida. Então, não fique surpreso. Em segundo lugar, alegre-se. Que difícil, hein? Alegre-se diante da perseguição. Você viu aí no verso 13, pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes do sofrimento, dos sofrimentos de Cristo. Irmãos, uma das promessas talvez mais confortantes que a Bíblia nos deixa está em Romanos 8, 28. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, quando nós nos alegramos, a nossa fé cresce e os nossos temores se tornam, inclusive, menores. E mais ainda, lembrem-se, nós falamos semana passada tanto sobre o Espírito Santo de Deus, aquele que nos capacita, aquele que nos consola e que nos faz passar por toda a situação, aquele que está ao nosso lado, o nosso Paráclitos. Verso 14, sobre vós repousa o Espírito de Deus. É Ele que nos dá uma graça especial para nos alegrarmos em meio às circunstâncias adversas. Em terceiro lugar, recuse ter vergonha. Vejam bem como é que Pedro continua a sua argumentação aí no verso 15. Não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócios de outrem. Mas, se sofrer como cristão, não se envergonhe disso. Antes, glorifique a Deus com esse nome. Cristãos não devem se sentir envergonhados quando estiverem sofrendo. Nós devemos perceber que sofrer por Jesus é uma forma de glorificar a Deus, inclusive. Sofrer por Jesus é normal. Cristãos em todo o mundo estão sofrendo situações parecidas. E quando lembramos disso, somos encorajados. Recuse ter vergonha. Em quarto lugar, reaja como Cristo reagiu. Nós temos visto em nossas coinonias justamente a primeira carta de Pedro aos cristãos do primeiro século e como ele coloca o exemplo de Cristo sobre todas as coisas. Acima de tudo, que Cristo seja o nosso padrão, aquele que nós devemos almejar chegar. E Pedro usa justamente a palavra exemplo na carta dele de uma maneira muito curiosa. Pedro coloca Jesus como o nosso exemplo, sendo um maior modelo, um modelo mais perfeito possível, ao qual dia a dia nós tentamos chegar. A palavra exemplo para Pedro é a mesma palavra que nós temos no nosso modelo. Eu, quando cresci e fui alfabetizado, a minha mãe usava muito caderno de caligrafia. Provavelmente os irmãos também, a maioria dos irmãos deve ter utilizado também. E aí, geralmente a minha mãe fazia na primeira linha a letra que eu deveria copiar, e então, linha por linha, eu ia copiando até ficar o mais próximo possível, o mais parecido possível com aquele modelo, com o padrão que está no topo, que está acima de todos. Essa palavra, exemplo para Pedro, é justamente esse caderno de caligrafia, esse modelo que nós devemos seguir diariamente, tentando chegar o mais próximo dele, o mais parecido com ele. Reaja como Cristo reagiu. Jesus não pagou insulto com insulto quando sofreu na cruz. Ele não ameaçou. Ele não clamou por vingança àqueles que lhe fizeram mal. Pelo contrário, ele os amou e orou por eles. Aliás, esse foi um ensino muito importante de Jesus aos seus discípulos. No Sermão do Monte, em Mateus 5, ele diz o seguinte para os discípulos que estavam ali ao seu redor: ouvistes o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste. Porque ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons e vir chuvas sobre justos e injustos. Porque se amardes o que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Jesus colocando aqui, publicanos e gentios eram considerados pessoas excluídas do povo de Deus. Não crentes, ímpios. Não fazem os ímpios também o mesmo, se vocês amam apenas aqueles que vos amam? Por isso ele nos coloca, orai pelos que vos perseguem. Amai os vossos inimigos. Nós devemos abençoar aqueles que nos amaldiçoam, amar aqueles que nos odeiam e orar por aqueles que nos perseguem. Se nós reagirmos de forma diferente, segundo as nossas próprias vontades, segundo a nossa própria inclinação de responder, de retaliar, de se vingar, o nosso sofrimento pode ter o seu valor de testemunho, perdido. Nós podemos perder a oportunidade de testemunhar ao mundo sobre Cristo. Por isso, reaja como Cristo reagiu. Em quinto lugar, recuse retaliação. A Bíblia nos dá ilustrações de como nós devemos nos portar diante da perseguição. E ela nos informa que nós podemos, inclusive, até fugir ou ficar e enfrentar a perseguição. Mas ela nunca aprova a retaliação, a vingança. Nunca aprova que nós desejemos a morte de alguém que cometeu algum abuso contra nós, porque somos seguidores de Cristo. Por isso, recuse retaliação. Em sexto lugar, confie em Deus. Olhe mais uma vez aí, 1 Pedro capítulo 4, veja o verso 19. Por isso, também os que sofrem, segundo a vontade de Deus, encomendem a sua alma ao fiel Criador na prática do bem. A palavra encomendar aqui, irmãos, é a mesma palavra que nós usamos para confiar em alguém. É entregar alguma coisa para alguém para ele guardar, para ser mantido seguro. Pedro está dizendo que o nosso Deus é completamente capaz e fiel de cuidar de todas as nossas necessidades. Confie em Deus. É muito mais fácil enfrentar o sofrimento se nós tivermos posto o nosso coração em Deus. Se nós entregarmos tudo a Deus. E em sétimo lugar, permaneça firme e unido. Permaneça firme e unido. Como membros de uma mesma família, a nossa família da fé, é nossa responsabilidade ajudar um parente que esteja sofrendo. O corpo de Cristo está forte quando cada parte está unida. E quando uma parte sofre, Paulo vai dizer em 1 Coríntios, todos os outros membros sofrem com essa parte. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Nós vimos aqui o exemplo de Sonika, uma irmã cristã na Índia, que foi acusada injustamente pela sua família, mas que pela graça de Deus foi restaurada pela ajuda de seus irmãos, de nossos irmãos cristãos, pela nossa ajuda. Ela foi restabelecida, revigorada. Hoje, toda a sua família, como ela disse, serve ao Senhor. em outros vídeos disponíveis na internet, nós vemos testemunhos de irmãos que se sentem completamente fortalecidos quando eles são lembrados que há pessoas orando por eles, torcendo por eles, apoiando, investindo em seu crescimento espiritual. Por isso, irmãos, estejamos sempre unidos na perseguição. Estejamos unidos aos nossos irmãos, cristãos perseguidos em outros países. E em meio a essa perseguição, em meio ao sofrimento, em meio à tempestade que pode sobrevir sobre a igreja, lembremos que nós somos um corpo. Há outras pessoas que oram por nós também. Que Deus nos abençoe. Nós vamos ver mais um vídeo, onde essa mesma irmã, a Sonica, fala o que ela também pôde aprender com a igreja perseguida e com os irmãos que a apoiaram.
Eu acabei aprendendo que não importa o quão grande é o nosso problema, sempre há uma bênção por trás dele. Então eu busco isso e a perseguição não me causa nenhum mal. Precisamos permanecer firmes na fé, porque Deus nos ouve mesmo. Ele não é surdo para não nos ouvir, nem é cego para não nos ver. Ele nos ouve, nos vê e nos ajuda também. Precisamos ficar firmes na fé, assim como está escrito na palavra. Clame a mim no dia da angústia, eu o livrarei e você me honrará. Salmo 50:15. Em nossa cultura, as mulheres não são muito livres para sair de casa, não mesmo. Na palavra, Deus nos ordenou que compartilhássemos o fardo de cada um para cuidar e ajudar uns aos outros. Por isso me tornei corajosa. Eu era uma pessoa tímida, nunca tinha ido sozinha ao mercado. Mas Deus trabalhou na minha vida. Ele falou comigo: você vai ter que suportar muitas coisas por causa do meu nome. E não importa como as pessoas falem com você, você tem que ouvir as pessoas mesmo assim. Cinco jovens se juntaram à nossa oração em jejum e eu estou maravilhada com a obra de Deus. Porque um deles lidera uma escola dominical em sua casa. E uma garota estava chateada porque parou de estudar, pois seus pais deixaram de levá-la para a escola e ela ficou muito triste. Ela passou a limpar outras casas. E foi Deus que abriu outro caminho para essa jovem garota. Primeiro, nós oramos por seus estudos em nossos jejuns e também em nossas orações. E assim ela foi aceita. Ela foi aceita novamente na escola, porque Deus a ajudou. E agora ela pode finalmente continuar os seus estudos como ela queria. E também atua na escola dominical. Toda vez que eu não entendia algo da palavra de Deus, eu orava para que Ele me revelasse Sua palavra e o Espírito Santo me mostrava. E o que eu aprendi em diferentes igrejas e reuniões de oração, eu costumava internalizar. Eu aprendia com jejum e também com orações. Uma vez um irmão me falou sobre Lucas em 9:23, em que Jesus diz: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. E esse versículo me encoraja muito, muito mesmo. Eu orei com esse verso por 3 anos seguidos na minha vida.
Lembre-se sempre, irmãos, nas suas orações, de orar pelos nossos irmãos. Não só na Índia, mas nesses países onde há perseguição. No site da Missão Portas Abertas, você também pode conferir quais são os 50 países onde mais há perseguição religiosa aos cristãos. Que Deus os abençoe e que Deus nos abençoe também a permanecer firmes diante das tempestades. Amém?